Isso, essas palavras do senhor confirmam a questão de gestão, né, do senador Elmano e do senador Flecha Ribeiro. É complicado. Agora, o que mais me dói a mim como médica, não é? Oncologista que sou e servidora pública que sou, o que me dói é isso, porque o dinheiro foi disponibilizado.
Doutora Inês, primeiro eu quero parabenizar a vossa senhoria pela excelente memória, porque Vossa Excelência se reporta aos estados com cirurgicamente. Conhece. Falou do meu estado, falou de Santarém, falou da Unacom lá de Tucuruí, falou de Sergipe, quer dizer, vai faz uma fez o dever de casa, pô. Mas eu diria assim, ó, Unacom de Tucuruí, ela está pronta, está lá, não funciona por problema de custeio. O governador agora vai colocar para funcionar através de uma OS. Mas é aquilo que eu disse anteriormente, a radioterapia é um atendimento de alta complexidade e que, por obrigação, o governo federal teria que ressarcir o governo do estado pelo atendimento. E não faz por um motivo principal, que é o não credenciamento, e aí vem a questão que eu me referi. Mas eu quero também, vossa senhoria não fez referência, mas o Hospital Barros Barreto, que é um hospital federal universitário, da Universidade Federal do Pará, tem um UNACOM. Há 5 anos atrás eu estive com o então ministro, antes do ministro Padilha, não lembro o nome agora, numa audiência com o governador eleito Simão Jatene, não tinha sido empossado, com o reitor da Universidade do Pará, para tratar do UNACOM do Barros Barreto. O Ministério da Saúde disse que os recursos tinham que ser do Ministério da Educação, que o hospital era universitário, que não era do Ministério da Saúde. Para resumir, o Estado teve que bancar a instalação do aparelho e até hoje não funciona porque não tem pessoal. Então o Estado vai ter que assumir a operação do UNACOM do Hospital Barros Barreto. Então, aí vem novamente o problema de custeio. Os estados, os municípios, eles não têm mais condições de, por mais esforço que queiram, o governador Simão Jatene acabou de inaugurar um hospital oncológico infantil no Pará. Tem o Barros Barreto na UFI Loyola, que é o hospital de câncer, com graves problemas de atendimento, e acabou de inaugurar um novo oncológico para atender crianças e adolescentes. Separar, pelo menos, o atendimento. Então, o que eu acredito é que, muito mais, senador Eduardo, é necessário recurso para investimento? Sim, é preciso que tenha recurso para investimento. Mas nós temos que encontrar o meio, senador Ângela Portela, através da lei orçamentária, de colocar recursos que sejam efetivamente liberados. Não adianta brigar lá na comissão de orçamento e chega ao final, eles são contingenciados, não são liberados e não chegam ao objetivo, que é o recurso para custeio da saúde, que é isso que está faltando.
Se o senador me permite, eu lembro assim, que habilitado o hospital, ele passa automaticamente, a gente publica a portaria de custeio. Agora, na questão desse hospital universitário, o Ministério tem o REUF, não é? Aquele programa de recuperação de hospitais universitários, junto com o MEC, e realmente a responsabilidade, se o hospital quer se apresentar para a prestação de serviço, isso tem que ser feito em conjunto com o MEC. Na hora da habilitação, aí sim, aí é conosco. Eu posso verificar a situação de habilitação dele, tá? Posso. Agora, o Tucuruí, eu não sei.
Muito obrigada. Muito obrigada, doutora Marinês. Muito obrigada, senador Flecha.
Eu poderia dizer só uma informação, pois senadora, que é muito importante. Conclua, doutora, a questão Marinês. Da habilitação de serviço ainda, né, que foi falada aqui. É, a habilitação de serviço depende muito da Anvisa. Toda essa regra que o senhor falou de físico, de dois, não, é uma regra de vigilância sanitária. É regra da Anvisa. E que a gente tem de observar.
É do governo federal. Tem que fazer uma reunião, então, do Ministério da Saúde com a Anvisa para tratar de alterar a dentro da garantia.
Aí
da
é que tem a segurança, né? Então, nós não podemos. Eu lembro o senhor o que é falta de segurança em radioterapia com o acidente de Goiânia.
Dentro da segurança.
É uma coisa perfeitamente.
Dentro da segurança. Uhum. Eu não abri mão da segurança.
Muito obrigada, doutora Maria Inês, mais uma vez. O debate está intenso, está esclarecedor. Isso é muito bom que os senadores tenham objetividade nas respostas que são dadas pelos palestrantes. Então, passo agora a palavra para o doutor José Luiz Pedrini, para fazer as respostas.
Senadora Regina, realmente a mamografia é o exame recomendado para screening. Uma vez ao ano, a partir dos 40 anos, é o que nós recomendamos. Quanto à ecografia, ela é um exame, na forma de screening, complementar. Ela deve ser utilizada quando a mamografia não tiver aquela definição de imagem, nós consideramos assim, boa. Então, a ecografia é um excelente método de complementação e é importante que ele seja feito na mesma hora, num mesmo serviço. A senhora mesmo declarou antes que teve uma imagem alterada e que na biópsia, felizmente, não deu nada. Como em mais de 70% das vezes, esse é um problema do exame, senador Flecha, porque ele vai mostrar alguma coisa e vai ter que fazer algum procedimento. Então, quando se fala assim, mas fazendo mamografia, nós vamos intervir mais, nós vamos fazer biópsias desnecessárias. O que é desnecessário? É quando não é encontrado um câncer. Eu não acho que seja desnecessário. Eu acho que é esclarecedor, mas é questão de interpretação. Quanto à ressonância magnética, só em situações especiais, porque no rastreio mais atrapalha, gasta e irradia do que nos ajuda. Mas em situações especiais ela é extremamente útil. A senhora perguntou também sobre o caminhão. Eu vou falar claramente aqui o que eu penso, né? Aí é uma opinião própria de quem já estudou bem essa matéria. Eu acho que ela é ótima para o fabricante de caminhão. Porque eu não consigo entender um caminhão passando por vários municípios, indo de porta em porta, batendo, quando é um procedimento altamente técnico. Só o balançar do caminhão já atrapalha tudo. Aí vai pegar aquelas pessoas, cabrestear, botar dentro do caminhão, fazer. A imagem é interpretada normalmente à distância, porque senão vai ter que levar um corpo técnico muito grande. Eu acho que se quiser levar para um serviço, então pegue um caminhão e leve para um centro de manhã, vai lá, faz o exame, já faz o procedimento na hora. No hospital que eu trabalho, Nossa Senhora da Conceição, quando é feita a mamografia no serviço e tem uma alteração, o próprio médico que está ali na sala ao lado já faz a biópsia, a punção, e quando eu recebo a imagem, eu já recebo com o resultado do que aquilo representa. Então, eu não acredito no caminhão. Ele funciona em Barretos, é fabricado caminhão lá, eu acho bom. Mas aí tem todo um serviço atrás, todo um interesse em provar que aquilo é bom. Aí funciona. Falta, senador Flecha, aquela gestão de encaminhar a pessoa. A gestão, assim, de ter o que fazer com aquilo.
Não, mas isso...
O quê? Pois eu sei que
tem... No caso de Barreto, tem.
Barretos tem, mas aí é um exemplo que é difícil reproduzir em todo o Brasil. Por quê? Porque Barreto está preparado para isso. Então, antes de mandar o caminhão lá para outro estado, tem que preparar o que vão fazer com o que for encontrado de exame nesse caminhão. Belo Horizonte, a empresa que ganhou a licitação para interpretar os exames fica no Rio de Janeiro, então vai uma imagem lá e volta. Quando nós sabemos que a mamografia tem 20% de falso negativo, em qualquer idade. Só que aqueles tumores periféricos não aparecem, né, doutora Gadelha? Não aparecem na mamografia. Então a mamografia não é assim a salvação, não é a salvação. A mamografia é o exame mais importante, em quem não está sentindo nada, mas ele não é único, senador Amorim, não é único. Então, esse sistema, além de onerar muito, porque o gestor aí paga para uma empresa fazer as biópsias, punções e tudo. Perde-se o controle. Eu acho que Barretos, eu até mostrei ali, Barretos tem um diagnóstico precoce maior do que nos outros serviços, porque tem um interesse em fazer isso. Mérito deles, né? E tem que ser louvado. Acho que é um método que deu certo. O senador Mocha, que saiu, nosso colega cardiologista, né? Ele falou dessa... chega a ser quase um sadismo. Quando se faz um diagnóstico de câncer, a pessoa chega ansiosa e diz, olha, o seu fulano, ou dona Maria, a senhora tem um câncer aqui, agora é um câncer de mama, eu vou lhe encaminhar para uma central... E aí começa tudo. Sabe o que é, senador Flecha, encaminhar para uma central? Quer ver vamos dizer assim, o sadismo, ou pelo menos o erro que se comete? Falta de sensibilidade. Eu trabalho no segundo andar, setor de mama, Hospital Nossa Senhora da Conceição, 100% SUS, ligado ao Ministério. A oncologia clínica, quimioterapia, funciona no primeiro andar. Aí eu diagnostico uma jovem lá, estou dizendo de semana passada, 26 anos, câncer de mama, câncer avançado. Quando chego no serviço, já fazemos punção no mesmo dia. Na semana seguinte, o resultado está na mão. A voluntária do câncer de mama já está lá. Depois eu vou falar do voluntariado para o senhor também, que é muito importante, a questão do quando tem metástase, né? Eu ligo para o doutor Gorini, chefe de serviço Gorini, eu estou mandando aí a dona Maria, aí vai descer aí agora, ela está com carcinoma avançado, é para fazer quimioterapia antes da cirurgia, e quanto antes começa, né, melhor, não tem células espalhando. A demora no tratamento do câncer, seja ele qual for, nunca vai ser benéfica, no mínimo ela é ansiogênica, e boa parte das vezes representa a divisão entre viver ou morrer daquilo ali. Então ela desce no primeiro andar, chega lá no doutor Gorini, oncologista. Na porta lá, o doutor Pedro já ligou aqui, está aqui. Aí diz, aí, então, vamos começar aqui, não, tem que ter a regulação. Ela está ali com a veia pronta, com o material todo, tem tudo ali para fazer. Não, faltou o número da regulação, aí volta para uma central que liga para uma outra central, que aí vai determinar um local de atendimento. Eu chamo assim, todos têm o mesmo direito, isso é nenhum. Quem vai decidir onde é que vai ser, que vai fazer, é muito bonito no papel. Não, está daqui, pula para cá, daqui, pula para lá, de lá para lá. Mas nós estamos tratando uma pessoa ali que precisa de um atendimento. Deixa ela ser atendida ali, troca outra que seja de lá. Eu não sei se eu lhe respondi, senadora, a ideia do caminhão, bem organizado é ótimo, mas assim, comprar um caminhão numa prefeitura e sair com ele andar, ele não é muito bom. O senador Flecha perguntou esses grupos de apoio, né, por que fazer anualmente e não, qual é a regular certo? Bom, 40, por que não 40 e 50 anos? A doutora Gadelha disse que a mama até os 50 ela é densa, não vai mostrar nada e um exame ruim pode ser pior, concordo com ela. Só que tem o seguinte, uma mulher pode ter mama densa aos 70 anos. Aos 60 anos, aos 50 anos, não existe assim, isso chama-se genética. Aos 40, abaixo de 40 não se faz, porque realmente não tem benefício. Mas entre 40 e 50, existem trabalhos que mostram redução de mortalidade. Tanto que o American Cancer Society põe 45, mas ele diz o seguinte, dos 40 aos 44, se ela quiser, ela faz. Mas nós aconselhamos a partir de 45 até 55 e a partir daí, bianual. Então, por que que é anual? Porque nesse intervalo, dificilmente alguém vai morrer se tiver um tumor no primeiro. Esse câncer de intervalo que pode aparecer, ele não seria tão agressivo. E fazer mais do que uma vez por ano, não há necessidade. 25% dos casos de câncer de mama no Brasil estão naquela faixa de 40 e 50 anos. Então, a gente acha que, mesmo a partir de 50, ele não é 100% seguro. E não existe um limite, assim, por que que aos 49 é ruim e aos 50 já é bom? Aí nós entramos naquilo que temos que fazer, a qualificação do exame, que a gente tenha um exame de qualidade, ele vai reduzir em muito esse erro de interpretação e vai esconder menos os tumores, né?
Doutor Pedrinho, o senhor há pouco... fez referência a um caso de uma jovem de 23 anos diagnosticada por Vossa Senhoria.
Isto.
Com com diagnóstico de câncer de mama.
Isto.
No, na matéria do Estadão, aqui no último parágrafo, diz assim: uma pesquisa inédita do AC Camargo, que é referência em tratamento de oncologia, divulgado pelo Estado na segunda-feira, constatou que 34,8% das mulheres com até 39 anos, ou seja, mais jovens, receberam o diagnóstico nos estágios 3 e 4, níveis mais avançados da doença. Ou seja, aí 38%, 34,8% é um percentual considerável.
Antes dos 40, né?
Próximo dos 40, com pesquisa do Hospital AC Camargo. Estágios 3 e 4, ou seja, estágios já avançados da doença.
É quase que incuráveis os dois. O 4 é incurável, sem dúvida nenhuma. O 3 é a chance de morrer em 5 anos chega a mais de 50%.
Eu estou fazendo essas perguntas todas em função exatamente das pessoas que nos procuraram, que elas estão lutando com a doença para que outras não venham a passar pelo que elas estão passando. Como foi dito aqui, elas sabem, elas têm consciência do risco que elas estão enfrentando.
Senador Flecha, o Instituto Nacional do Câncer recebe mulheres para tratamento quando elas já têm o diagnóstico pronto. Então, nós sabemos assim, se regredir essa íris, em 60 dias começa o tratamento, sem problema nenhum. Assim como no meu hospital, quando começaram a atrasar cirurgias por câncer de mama, eu fui no Ministério Público, no final de 2013, e denunciei o meu serviço por não estar cumprindo o que determina a lei. Claro que eu fui suspenso e tudo, mas eu consegui. Conseguimos fazer um TAC, um termo de ajustamento de conduta. Não, mas o senhor não sabe o que é fazer isso dentro de um hospital público. Se eu soubesse, tem que ter muita coragem. Mas ganhei uma suspensão de 3 dias, queriam me demitir, não conseguiram, mas depois disso. Mas eu disse, enquanto a gente tem uma causa. E medicina não é só atender quem vai ser curado, também atender quem é metastático, e tem que atender muito bem, porque nós temos hoje maneiras de prolongar bem a vida e com tratamentos, tratamentos humanos, assim, e os serviços de, eu estava falando com a senadora Ana Amélia, incluir nos serviços de oncologia os grupos de apoio. A sociedade civil organizada tem que estar dentro do serviço. Os médicos não gostam muito disso, mas eu acho que se faz necessário. Controle de qualidade. No hospital que eu trabalho também. E a senadora Ana Amélia perguntou sobre o custeio, né? Está difícil, senadora. Nós tivemos um problema agora, para vocês verem como é. A Silimed, que fornecia silicones para todas as cirurgias de mama do Hospital Nacional da Conceição e o Hospital Fêmea, nós cumprimos a lei desde 1999. Nenhuma mulher sem mama desde 1999. A não ser que ela queira ou que tenha uma comorbidade, uma doença que impeça a cirurgia no mesmo momento. Acontece que a Silimed foi, na Alemanha constataram que na cápsula tinha algum elemento lá diferente, então a Anvisa suspendeu e fez muito certo, e a Silimed se retirou do mercado enquanto não corrige isso ou prova que isso não tem problema. Então, o hospital ficou sem prótese. E aí vieram me falar e eu disse, não, vamos fazer uma trégua, então vamos resolver isso. Até a próxima paciente. Porque não sou eu que vou dizer para uma paciente que ela não tem direito ao exercício da lei, da cidadania dela, ou porque o hospital perdeu aquele convênio, compra de outra. Existem 19 empresas que vendem prótese. Uma mulher não pode ser penalizada por uma decisão que foi correta do hospital, né? Talvez tenha sido correta. Senador Lomando, o senhor tinha perguntado por que de ano em ano... acho que era a polêmica dos 40 e 50. Essa é a nossa justificativa. Então, eu vou fazer uma proposta amiga, que quem sabe a gente começa, doutora Gadelha, aos 45 e vamos ver o que acontece. Porque nós não temos dado de população brasileira. Nós não temos isso ainda. Eu acho que sim.
Mudar a lei, é lei.
Mudar a lei.
É lei.